Sim, aí ele já está no Espírito de Deus, vai lá procurar.
Pode estar ou não, pode estar ou não. Deus vai agir e cada um vai ter o direito de dizer, é Deus agindo ou vai assar? Eu fiz.
É, você tem consciência
disso mesmo. Isso é uma ferramenta, um espelho para refletir.
Isso mesmo. É Deus que cura. Então, se ela, vamos dizer que ela vá na cupundula patatadixo. Se ela tiver que ser curada, Deus vai colocar no lugar que cura. Se ela não tiver que ser curada, Deus vai colocar no lugar que não cura. Mesmo que o médico ache que aquele é o lugar que vai curar. Então você vai ao médico, o médico não acha que cura para a sua doença, não é o médico que não assou. É Deus que fez ele não assar, porque é isso que você precisava ter elegido.
Peguei, aquele conhecimento que o senhor falou para jogar tudo fora é um conhecimento com aquela visão materialista de um médico que é especialista em câncer.
É saber que aquilo tudo é instrumento de Deus.
Certo, ele continua médico.
Ele continua médico. Certo. Mas assim, médico não é médico. O que é ser médico?
É um homem autorizado para tomar medicamentos por aí, né? Faça isso.
O que é ser médico? O que é ser professora? O que é ser motorista? O que é ser mãe?
Profissão.
O que é ser filho?
Profissão.
Fia! O que é ser médico? O que é ser professora? O que é ser filho? O que é ser mãe? O que são os papéis da vida humana?
Os personagens.
O que são?
Karmas, é tudo karma.
A função de médico é um karma. Porque ser médico envolve alguns sentimentos que você precisa mexer. Então quem vai estudar medicina não é para ser doutor, porque o doutor é Deus. É para que há uma figura médico e atrás dessa figura vem uma série de verdades que ele precisa destruir. Isso é tudo na vida. Ser mãe, ser pai, ser motorista, ser vagabundo, tudo isso é um karma que todos esses papéis ou essa função envolve um karma que é o seu karma. Cada coisa dessa vida tem uma série de verdades embutidas que é aquilo que você precisa mexer. E você vai ser aquilo para poder mexer aquelas verdades.
Café. O médico também é um cara, você pode falar dessa forma.
Tudo é carro.
Vai tocar?
Vou tocar agora? Na hora que eu chego, isso é que eu estou dizendo, viver essa vida com espiritualidade.
Certo.
Não existe médico. Para que médico? Se quem cura é Deus.
É, entendo. A figura dele para nós é muito. É o que o senhor, quando você falou em jogar fora tudo que de conhecimento, eu pensei, caramba, eu estudei pra cacete. É que eu estudei pra cacete um monte de coisa, mas diz que isso significa refazer ou recolocar esse, reconstruir, construir de novo todo esse conhecimento. Sim, tem o diploma, tem o conhecimento, porém, embebido, vamos dizer assim, ou crivado pela essência divina.
Como é o conhecimento de um médico?
Porque ele mexe com ciências biológicas.
Você não entendeu aí.
Ah,
qual o conhecimento de um médico?
É isso aí.
Quantas pessoas tem numa sala de escola de medicina?
Uns 30, 40.
30, 40? Os 30 sabem a mesma coisa?
Não, diferente.
Então qual é o conhecimento de um médico? O conhecimento que Deus deu para ele.
Ah, sim, eu quero permitir.
Então, não existe médico bom ou mal. Tem um médico que tem um karma de Deus ter deixado ele ter mais conhecimento. E tem médico que tem um karma que Deus deixou ele ter menos conhecimento. Agora, o médico que tem mais conhecimento é melhor que o outro? Muito pelo contrário. Às vezes o karma dele é maior, porque aquele conhecimento vai criar umas verdades diferentes que um vai criar para o outro. É isso que eu estou dizendo. Então não é o conhecimento em si, mas qual a função do conhecimento para a vida?
Uma intenção para se passar.
Não é o saber, mas qual a função do seu saber para essa vida?
Tanto é que teve médico, médium, Edson Cavalcante, Arigó, não sei o quê, desencarnou, veio para chuchu. E algumas curas nem aconteceram lá.
Nem fale.
Nem fale. Eu não sei como é que foi, não. Você contaram.
Tipo, mas tá feio. Ficou claro, então, o que eu quis dizer? É forma íntima, é isso. É jogar tudo no são. Tudo. E com... Agora, jogar no são e não é deixar o são limpo. Por Deus. Essa é a base para tudo. Não adianta você ficar populando outras bases. Sabe qual é a chapata mais forte? A chapata mais forte é Deus.
O resto vem por acréscimo, não vai subir.
O alicerce mais forte é Deus. Se você não construir em cima de Deus, não adianta não.
Aquela de rocha que o senhor falou no ano passado, lembra? Daquela parábola que fala casa firmada sobre rocha.
Isso, essa a casa é firmada sobre rocha, se é, a onda do mar vem, não leva. Mas a casa firmada sobre a areia, a onda do mar vai e leva. Vamos ler outra aqui. Depois nós fala que o barulho do estômago dele está doendo no ouvido.
Pensar em negar a Cristo.
O lixo vai demorar.
Todos os que afirmarem publicamente que são meus, eu farei o mesmo por eles diante do meu Pai que está no céu.
Pá.
A todos os que afirmarem publicamente que são meus, eu farei o mesmo por eles diante do meu Pai que está no céu.
Pá. Vamos começar a tentar entender o que é cheio de Jesus. É cheio da igreja?
Não, cheio do amor.
E o que é cheio do amor? Colocar o amor em prática. Todos aqueles que afirmarem publicamente que são meus, ou seja, todos aqueles que viverem dentro de uma consciência amorosa, eu os defenderei junto a Deus. Eu terei a Deus. Mas aqueles que não viverem dentro do amor, eu não vou falar com Deus. Que tu chacana, né?
Tirou da reta.
Sabe, você não vai me defender? Só porque eu não coloquei o amor em prática, ele não vai me defender? Por que será que Jesus Cristo não vai me defender? Se você não colocar o amor em prática. Mas aí ele estaria sendo egoísta. Se você não fizer o que eu mandei, eu não ligo, não olho para você. Você é egoísta.
É uma questão de justiça, uma questão de retorno.
Vai mais. Uma questão de. De.
Verdade.
Não de. Merecimento. Existe um motor neste universo. Se existe alguma coisa que faz a animação, que zela as animação, porque se chama merecimento. Não existe animação no universo que não seja zelada única e exclusivamente pelo merecimento. É a lei do karma, a lei do merecimento. Se você não merecer, você não vai receber nada. Você só vai receber o que você merece. Não adianta você rezar para Jesus Cristo. Você precisa dar motivos a que Jesus Cristo possa ajudar. Não adianta você orar aos céus sem que você tenha que há motivos para receber. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. E Jesus foi mais claro no outro ponto, quando ele lhe diz: Deus dá a cada um de acordo com a sua obra. Sem a lei do merecimento, seria isso aqui uma balbúrdia. Porque daria a cada um qualquer coisa. A lei do merecimento é a organização universal. Porque, desculpa, porque o que o pequenininho falou, justiça. Justiça não é de penalizar quem comete uma injustiça. Mas justiça é não deixar acontecer nada além daquilo que você cavou. Isso é fundamental na vida. E isso é o que faz as coisas se acontecerem, se mecerem. Sem a lei do karma, ou seja, a reação, não existiria animação. Todos ficariam parados, não haveria o próximo segundo. Porque o próximo segundo é o resultado deste. Então, de tudo o que acontece, nasceu de um merecimento anterior. Nós não podemos ficar esperando cair do céu, porque do céu só cai chuva e vião. Nós temos que trabalhar essa vida, nós temos que arar a terra, nós temos que plantar a semente, nós temos que molhar a semente e esperar germinar. Mas nós queremos comer sem jamais plantar. Mas nós queremos plantar e esquecer ela para lá, sem cuidar, sem dar adubo, sem dar água. Essa é a verdade mais profunda do universo. Entender que a sua construção de hoje é resultado do tesouro que você colocou outro. E que não se adianta se chamar Jesus Cristo para que ele mude o tesouro. Você precisa construir a partir de uma nova base, de um novo merecimento. É isso que eu estava dizendo no início. O nosso trabalho é que há uma nova forma de se relacionar para que, nasça um novo tempo. Por quê? Enquanto você continuar fazendo o que você faz, você só terá o que você tem hoje. E para isso não adianta você rezar para Deus, ou rezar para Jesus Cristo, ou rezar para os santos, porque eles não podem fazer nada. Eu, outra vez que eu quase morri, depois de morto, foi quando eu fui dizer que não se deve agradecer nada a Deus, não precisa agradecer nada a Deus. E as pessoas ficaram como? Que heresia. Eu não vou dizer obrigado, meu Deus? Eu não agradeço a Deus. Porque de agradecer é por uma coisa que você não esperava receber. Só que Deus me dá o que eu merecia. Então, desculpa, eu sei, cheio em falta de educação, mas ele não fez mais com obrigação dele. Então eu tenho que louvar a Deus por me dar o que eu mereço, não agradecer. Louvar a Deus é louvar vocês a Deus. Deus fez. É dar a ele a sua real posição. É amá-lo. É viver feliz com ele. É numa condição de igualdade, não de submissão.
Um dia desses aí à tarde, estava lendo um jornal e estava passando uma reportagem de uma dessas festas do interior, em outro estado, eu não me lembro qual. Eu acho que estava em Mônaco. Eu achei muito interessante que várias pessoas foram entrevistadas, acho que até São Benedito. Agradeço a São Benedito, lá eu já vi aquele choque, ela vai dizer que o santo que fez, né? Já fiquei assim esperta. E depois a gente entende. Porque elas falaram assim, eu agradeço a São Benedito por ter sido instrumento de Deus.
Ixi, essa é a verdade. Agora, eu não recebo graça nenhuma. Não é de caixa.
Sim, mas já,
eu tive que plantar aqui.
Já veja a diferença.
Sim,
já
sim.
Já fui ao santo. Já muitas pessoas já sabem. São instrumentos de Deus. Já é um grande passo.
Ixi, o chão do mas o diabo também. É show o chão. Diabo também é instrumento de Deus. Se ele não é instrumento, ele é inimigo. Se é inimigo com mesmo poderes, Deus é muito fraquinho.
Deus ainda tem uma
coisa. Se Deus fez tudo, fez o diabo. Ficou claro esse pedaço? O nosso você está falando de coisas talvez da mais chuma importante. Primeiro, na questão da, do não colocar emenda. E segundo, entendendo que tudo que for acontecer será simplesmente resultado da minha plantação. Não é resultado da plantação de ninguém, porque ninguém colhe na terra dos outros. Não é resultado da plantação de Deus. Não é resultado da plantação do Xanto.